OAB em Pauta, o programa de rádio da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Bahia.
Muito bom dia para você que está conosco, você que começa agora a ouvir o OAB em Pauta, o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Bahia. Eu sou Luiz Gunning, quero dar um bom dia para você e hoje a gente vai debater um assunto muito sensível aos operadores do direito e à sociedade como um todo. Com certeza você conhece ou já teve, passou por isso, onde houve um abuso de autoridade. Mas você sabe realmente o que é isso? Eu recebo aqui para conversar conosco nos estúdios doutora Maria Brito Alves, representante da Comissão de Direito Criminal, que vai explicar para a gente como ficou o cenário jurídico brasileiro depois da nova lei de abuso de autoridade. Olha, você pode acompanhar nosso programa pelo site da Rádio Alba, que é www.radioalba.org.br, ou pelos nossos aplicativos em Android ou iOS. Eu quero começar. Doutora, eu vou pedir que você fale bem pertinho mesmo, assim, pode levantar o braço, levanta aí, pode ficar à vontade, pode ajustar do jeito que a senhora quiser, viu? Pode ficar à vontade. Eu quero dar meu bom dia aqui à doutora Maria, queria dizer muita satisfação conhecer a senhora.
Obrigada, bom dia Luiz, bom dia ouvintes da Rádio Alba.
E aí, eu quero saber o seguinte, mas antes de qualquer coisa, a gente começa e aí dentro de uma seara de situações, a gente vê essa tragédia que teve em São Paulo por esses dias agora, 2 dias atrás, acho que no domingo. E a gente começa perguntando a nova lei de abuso de autoridade. Mas antes, eu queria que a senhora falasse um pouco da senhora. A senhora é advogada criminalista, a senhora é formada pela que faculdade? Que
eu universidade? Sou advogada criminalista, eu atuo no escritório de Thomas Bacelar, de advogados associados.
Sim, meu professor, Thomas Bacelar.
Sou egressa da Universidade Católica do Salvador. Membro da Comissão de Direito Criminal da OAB e especialista em Direito Criminal e advogada criminalista atuante, feminista, negra.
Professor Thomas, você ainda chama ele de Professor Thomas?
Sim, com certeza.
Ele não fala minha filha, você agora é minha colega, eu não sou mais Professor Thomas.
Sempre mestre, sempre Professor Thomas. É uma honra trabalhar neste local, saber... aprender a exercer advocacia criminal mesmo, porque a gente aprende todos os dias com bravura, com ética, com dedicação. Então, eu sou muito honrada e muito
agora,
feliz de ter
trabalhado. Agora, um detalhe é importante dizer aqui. Se você está lá na bancada do Professor Thomas, no escritório, é porque você deve ser uma gênio do direito criminal.
Né? Não sei se para tanto. Uma gênio não, mas a gente está trabalhando para ser...
Professor Thomas não leva ninguém que não seja bom. Ele não chama o meia-boca. Aquele que não sabe o Código Penal de cima a baixo, de trás para frente, ele não chama. Então, tenho certeza que se eu cantar a pedra, a senhora diz aqui a regra.
Não tomei quanto ele, mas a gente tá seguindo.
Pois bem, doutora, essa relação do abuso de autoridade que a gente encontra hoje nas ruas e que essa nova lei que foi sancionada e que foi vetada, que possui alguns vetos feitos pelo presidente da República, eu queria falar um pouco sobre isso. A nova lei de abuso de autoridade, o que é que rege essa lei?
Tá. Essa lei de abuso de autoridade, já existia uma lei de abuso de autoridade, que tinha 50 anos, que foi promulgada na época da ditadura militar, né? Em pleno regime militar, que foi em 65.
Certo.
E como todas as alterações legislativas, elas decorrem das mudanças sociais, das transformações sociais na sociedade diante de determinados conflitos, diante de determinados litígios. Então, assim, determinados comportamentos que antes eram tolerados, ou eram mitigados, ou eram subjugados, eles passam a ser olhados pelo legislador e pela sociedade, né? Porque o legislador, ele reflete essa vontade, esse desejo social de que aquilo não seja mais admitido. Então, a nova lei de abuso de autoridade, ela vem para resguardar o cidadão, para que o cidadão continue acreditando nas suas instituições, na magistratura, na polícia civil, na polícia militar, na advocacia, no Ministério Público, como guardiões desse sistema todo legislativo, desse sistema todo judiciário, de proteção e de garantia de direitos fundamentais. Então, assim, quem tem medo de abuso de autoridade é a pergunta que eu deixo no ar. É aquele que quer usar em excesso.
O agente público, no caso.
Então, o agente público, assim, por que ter medo dessa lei? Se ela vem para resguardar o cidadão, se ela vem para fortalecer o nosso processo democrático. Então, assim, eu acho que é o primeiro questionamento da gente começar a pensar e trazer à tona para a sociedade essas discussões que são tão pertinentes. Porque política faz parte do nosso dia a dia, o direito faz parte do nosso dia a dia, e torná-los acessível à população como um todo, para que ela se instrumentalize, para que ela se empodere e para que ela possa participar ativamente do processo democrático, é o objetivo. Então, assim, por isso que eu fico muito feliz quando a rádio, quando a Alba se propõe a trazer essas discussões e veicular de uma forma muito ampla essas ideias. Então, aqui a gente está aqui para refletir, não para dizer verdades, mas para colocar pontos e dimensionar essa situação como um todo.
Eu comecei a ler aqui a nova lei, e ela é um pouco grande. Sim. E você, em verdade, você aprende na universidade que a primeira coisa que você tem que ler é marcar aquilo que você não entende.
Aqui, ó, tá tudo marcadinho, porque a gente lê, eu sempre sendo estudante, então tá tudo aqui. Ó,
imprimi tudo, tem umas 300 páginas aqui de lei aqui. Mas o que eu achei mais interessante, e dentro desse interessante que eu achei, foi uma matéria que saiu no Senado Notícias, que é um site do Senado Federal, dizendo o seguinte: presidente da República veta 19 pontos da lei de abuso de autoridade. Né? E a gente sabe que a lei de abuso de autoridade, ela trouxe também algumas situações que em dado momento causam, entram numa esfera do diálogo, da discussão. A exemplo do uso de algemas, a exemplo da investigação contra pessoas que não tenham efetivamente nada provado e aquelas coisas que o presidente acabou vetando. Então eu pergunto a você, esses vetos do presidente Bolsonaro, vamos tentar discutir um por um para quem está nos ouvindo. Olha, deixa eu passar um contato aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode fazer pelo 3115-7353. 3115-7353 é o telefone que você pode falar conosco aqui na Rádio Alba e fazer sua pergunta aqui para a doutora Maria Brito Alves, ela que é da Comissão de Direito Criminal, está conosco aqui hoje conversando sobre lei de abuso de autoridade e outras prerrogativas pertinentes ao direito criminal. Então, doutora, esses vetos do presidente Jair Bolsonaro em relação a essa lei, ele parte logo dizendo, olha, algema é algo que eu não negocio. Foi preso, tem que ser algemado.
Vamos lá. Toda discussão, né, legislativa, de novo, quando eu comecei na minha fala, todo o processo de construção de uma lei, o estar em sociedade, envolve questões políticas. E quando você fala de política e no mundo que a gente, e no momento do país, né, em que estamos polarizados, em que ser de determinado partido ou ter determinada ideologia impede qualquer forma de diálogo.
O que nós estamos falando aqui dificulta, é sem ideologia, na condição de jurista ou um quase jurista.
Isso dificulta e muito a discussão pormenorizada, os elementos mesmo jurídicos a respeito e toda o substrato e o fundamento de determinados vetos, de determinadas leis. Então, as minhas ponderações aqui são jurídicas, claro, que não tem como Existe uma imparcialidade total, porque somos feitos das nossas experiências, das nossas ideologias, do que a gente lê, do que a gente ouve. Então isso, de certa forma, permeia, mas podem ter certeza que o comentário e a essência disso aqui é no seu aspecto jurídico e jurídico-penal. Então, quando a gente fala de determinados vetos, existe essa negociação política, né? Então, assim, quando você olha a fundamentação, por exemplo, as razões do veto do artigo 3º, dada, né, feita pelo presidente da República, a gente questiona o porquê disso. E sempre vem um termo, em específico, quando a gente olha os vetos: insegurança jurídica. Insegurança jurídica. Então, assim, você pega um conceito que é extremamente aberto, extremamente amplo, e que precisa ser analisado especificamente, de caso a caso, que insegurança jurídica é essa?
Todos os vetos que ele fez, a alegação foi dentro da insegurança jurídica, né? Sempre nessa relação.
Sempre nessa relação. Sem especificar, sem aprofundar, sem pormenorizar de uma forma que a gente possa entender a real função ou qual o receio da promulgação desse artigo. Então, assim, quando você fala dos vetos, a gente tem que entender que existem questões políticas, sim, né? Muitas pessoas acreditam que essa lei de improbidade, desculpa, de abuso de autoridade vem para maquiar ou vem para enfraquecer determinadas políticas ou determinado traçado contra o combate à corrupção, mas não. Muito pelo contrário, um agente, quando ele age dentro da legalidade, quando ele não exacerba o seu direito, o seu poder exercido, né, deferido, exercido pelo cargo que ocupa, pela função pública que ocupa, ele presta uma atividade proba, ele presta um serviço à sociedade de forma muito mais equânime, muito mais justa, muito mais correta, e é isso que a gente cria. Então, ter medo de uma, de novo, ter medo de uma lei de abuso de autoridade ou invalidá-la por completo, nenhuma lei é perfeita, né? Invalidá-la por completo é questionável, assim. A gente precisa entender a sua real importância. Então, quando você fala de insegurança jurídica, é preciso a gente entender que insegurança jurídica é essa. E quando eu leio as razões dos vetos, eu realmente fico, às vezes, por muitas vezes,
sem
entender.
Deixa eu falar um pouco só sobre a matéria, para a gente poder se guiar. A matéria foi do dia 5 de setembro de 2019. Fala o seguinte: o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou nesta quinta-feira a Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869 de 2019, com 19 vetos, sendo 14 integralmente e 5 de forma parcial. No total, o número de itens vetados chega a 36. O texto foi publicado na edição extra do Diário Oficial da União. A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no mês passado. Entre os pontos vetados estão: proibição de algemas, a obrigação do policial se identificar ao preso, a execução de operações policiais desproporcionais e que exponham o investigado ao vexame, e a proibição de iniciar uma investigação penal, civil ou administrativa sem justa causa ou contra a inocência. Os vetos ainda naquela época estavam sendo analisados pelo Congresso Nacional e poderão ser derrubados pela maioria da Casa, 41 senadores e 257 deputados. Um dos vetos foi o artigo 9, que prevê pena de punição a juízes que decretarem medida de privação de liberdade em desconformidade com as hipóteses legais. O mesmo dispositivo também pune autoridades que deixarem de deferir habeas corpus quando manifestadamente cabível ou que descumprirem prazo para relaxamento de prisão ou de substituição de prisão preventiva por liberdade em medida cautelar alternativa. Bom, lendo um pouco da matéria, a matéria é grande, é extensa, ela está no site do Senado da República, falando sobre isso aqui. A gente começa, então, a ter mais ou menos um norte para poder a gente se guiar nessa relação de lei de abuso de autoridade.
Desculpa, que eu acabei não respondendo o que você perguntou da
urgência. Se quiser botar seu microfone na sua frente, melhor.
Pronto. São muitos elementos, né, dentro de tudo que você leu, mas respondendo, né, a atual pergunta e anterior, que versa sobre um tema que é o uso das algemas. Já existe uma súmula vinculante do STF, súmula número 11.
Anterior ao fato?
Anterior. Deixa eu só confirmar aqui o número, acho que é 111 ou é 11. E qual o real, as pessoas entendem assim, qual a real necessidade de algema? Porque prender, você precisa mostrar que está preso, você precisa impor, né, para algumas pessoas, identificar que aquela pessoa está presa. Só que a gente vive num processo de espetacularização das decisões judiciais, das ações penais, das persecuções penais. E o Estado, ele também precisa ter os seus limites. O direito penal, ele é última rácio. Ele é utilizado, ele foi criado, o seu cerne, a sua essência é de limitação do poder estatal, de toda a máquina estatal que está sobre aquele sujeito investigado, acusado, réu. Então, assim, quando você fala do uso de algemas, a gente também está falando da antecipação do juízo de culpabilidade. Porque a partir do momento que é veiculado que aquela pessoa está sendo presa, e a forma como determinadas vezes a imprensa coloca ou como determinadas questões são divulgadas, antecipa esse juízo de culpabilidade. Então, às vezes, acaba um processo ou acaba uma investigação, essa pessoa às vezes nem é denunciada, às vezes nesse processo essa pessoa é inocentada, e todo o dano decorrente daquela exposição, dessa exacerbação, dessa força e desse exagero sobre o custodiado, sobre o investigado, sobre o acusado, é algo que não se repara com tanta facilidade.
E se falando em relação à comissão da OAB Bahia, a Comissão de Direito Criminal, A comissão se posiciona como em relação a isso, a essa ação, principalmente da algema? Porque, em verdade, e aí eu vou fazer um contraponto aqui, olha, eu estou conversando com a doutora Maria Brito Alves, representante da Comissão de Direito Criminal da OAB Seccional Bahia. Esse é o nosso OAB em Pauta, que você pode também mandar uma mensagem para a gente. Você pode ligar para a gente pelo 3115-7353. Você pode mandar um WhatsApp para a gente pelo 98668-8888. 98668-8888 são os nossos contatos. Porque, pelo outro lado, o agente alega, né? O agente policial sempre alega que o preso ou detido ou questionado, seja lá como for, ele oferece perigo aos policiais naquela ação. Porque naquele momento, como você é pego de surpresa, mesmo sem ter culpabilidade de nada, você acaba se tornando agressivo pelo fato de negar, de não querer ser conduzido à autoridade judicial. E por isso que o uso da algema é feito, inclusive para garantir o direito do custodiado. Isso eu sei que é uma regra nos Estados Unidos. Uhum. Nos Estados Unidos, a lei é franca, é clara em relação a isso. Toda pessoa que é detida pela polícia normalmente sai algemado para sua garantia da integridade física. E aqui isso tem sido usado como justificativa para essas ações. A diferença é que nos Estados Unidos ninguém publiciza isso de forma exacerbada. É uma coisa normal você levar alguém conduzido a uma delegacia para prestar esclarecimentos. Então lá não funciona dessa forma espetaculosa como funciona aqui. Eu estou colocando esse contraponto para a senhora poder entender. Então assim, aí eu lhe pergunto, como é que a comissão enxerga essa ação da algema?
O que acontece? A comissão é bem diversa, então assim, é composta de vários advogados, experientes, como a doutora Fernanda Ravazano, como o professor Sebastião Melo, Fabiano Pimentel,
professor
Marcos Sebastião. Melo.
Marcos então, Melo, meu professor, fantástico,
Luiz,
viu?
Fantástico, especialista em júri, estarei aqui.
Fui ver vários júris dele.
Com certeza.
Eu aplaudia, viu? Pela veemência do júri.
Fantástico.
Viu?
Inclusive, ele debateu, foi um dos eventos da comissão da OAB de Direito Criminal que ocorreu na sexta-feira passada, dia 29, um debate dentro da OAB, e é a proposta da Comissão de Direito Criminal, diversificar e propiciar o diálogo. Então, chamamos membros da magistratura, que não puderam estar presentes, mas o Ministério Público Federal esteve presente, seu doutor Luiz Neves, membro do MP, existiu membros da Assembleia Legislativa, advogados, promotores, para discutir essas questões. Quanto ao posicionamento da Comissão de Direito Criminal, ele não é unânime. Assim, a gente tem uma divergência.
Mas
a linha
de conduta?
A linha de garantias, de respeito às garantias fundamentais. O que
eu
a gente fala
não
é o uso...
Marcos Melo mesmo não gosta da algema.
O uso da algema, que a súmula 11 do STF fala, é uso indiscriminado. O uso da algema quando ele é necessário para evitar a fuga ou não expor a perigo as pessoas ali presentes. Então, a súmula prevê que, fora esses casos, ela não deve ser usada de forma indiscriminada. Então, eu posso falar por mim, mais especificamente, coaduno com essa questão. Assim, se aquele que está sendo conduzido não oferece perigo, se dentro de uma sala de audiência estão todos ali, existe uma segurança, não existe risco de fuga, por que manter aquela pessoa algemada? Porque ela já está numa posição de vulnerabilidade no sentido de que existe todo um maquinário estatal ali para acusá-lo. Então, assim, e quando você enxerga, porque nós somos muito visuais, né? A imagem tem um poder, né? A fala tem um poder,
tem.
A eloquência tem um poder, mas a imagem no nosso mundo, no nosso século XXI, você enxerga com uma pessoa algemada, você já tem todo
o preconceito. É grande.
Você vê uma pessoa já com o uniforme da penitenciária dentro da audiência, você já julga e pré-julga e já coloca várias etiquetas que a gente chama, né, na teoria do Levin Approach, várias etiquetas relacionadas à índole, o caráter, ao tipo penal, assim. A gente já tem isso de forma muito, muito estabelecida nesses estereótipos. Por exemplo, quando você fala de traficante, você lembra de determinada figura. Você nunca vai associar a uma pessoa de terno e gravata, por exemplo, num bairro chique da capital baiana, vamos dizer assim, um bairro de classe média alta.
Não.
Assim, quando você fala, quando você começou a transmissão falando, né, suscitando um pouco de Paraisópolis, do que aconteceu, é, existem várias festas em que existe a ocorrência de pódio, ou a possibilidade, ou a suspeita de cometimento de vários crimes. E a intervenção estatal, a intervenção policial, não é feita desta forma, ou talvez com essa violência. Então essas coisas precisam ser questionadas, visibilizadas, discutidas, para que a gente não apenas aponte culpados ou responsáveis, isso também, mas para que a gente possa ter uma construção de uma justiça melhor, de uma intervenção estatal mais precisa e menos genocida, menos corrupta, menos genocida, menos violenta, né? Então, assim, a violência ela é de várias esferas. A gente enxerga muito a violência física, né? Mas quando você estar algemado em determinadas posições e sem a necessidade, também é uma violência. A gente precisa
o constrangimento
entender que, né, isso é relevante, sim, em alguns aspectos. E o que a gente está pregando não é impunidade. O que a gente está falando aqui é do uso de indiscriminado, é do abuso, é do excesso, é do submeter o outro a uma situação constrangedora apenas pelo seu bem querer, pela sua satisfação pessoal, e não pelo cumprimento da legalidade do que está na lei. Porque a lei é para todos, é para o Estado e para os cidadãos.
Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou em intervalo comercial, eu estou conversando com doutora Maria Brito Alves, representante da Comissão de Direito Criminal da OAB Bahia. Aqui você pode participar pelo 3115-7353 ou mandar uma mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 98668-8888, tá bom? Eu vou entrar no comercial
em pauta
e volto daqui a pouco.
Rádio Alba. OAB em pauta.
E o assunto aqui tá rendendo, viu? Tá rendendo horrores aqui e já também presente aqui nos nossos estúdios aqui. Ô, Dalminho, faça a gentileza aqui. Vira o microfone pra doutora Lorena aqui, só pra ela dar um bom dia a gente aqui. Nossa advogada, nossa assistente jurídica aqui da Rádio Alba, a doutora Lorena, ela que está conosco aqui nessa relação jurídica da casa e que também foi advogada criminalista lá de onde ela veio, do estado dela, que era Belém do Pará. Bom dia, doutora, tudo bem?
Bom dia, doutor. Bom dia, doutora.
Bom dia, doutora.
É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Veio acompanhar a gente aqui um pouco mais porque a doutora Maria aqui da Comissão do Direito Criminal da OAB Bahia, viu? E você que era criminalista lá no Pará, que lá também você auxiliava as pessoas nesse tema tão complicado que é o direito criminal.
Sim.
Aqui, que bom que você está conosco aqui, viu? Muito obrigado por sua presença, viu?
Obrigada, doutor.
Bom, vamos ficar por aqui. Estou conversando com a doutora Maria. Doutora, deixa eu passar meus telefones de contato novamente. 3115-7353 e 98668-8888. Você pode ligar, 3115-7353, e você pode mandar o WhatsApp para a gente pelo 98668-8888, fazendo sua pergunta aqui para a doutora Maria. Bom, a gente voltava falando, e é uma discussão que acaba ficando, se deixar, é uma discussão que vai ficar apenas nesse detalhe, né? Vai ficar somente no detalhe, mas a gente tem muita coisa aqui para falar. Eu vou adiantar minha pauta, que Dalmi já estava ali, já nervoso, porque eu estava segurando a pauta. E eu queria falar sobre os crimes relacionados à atuação de servidores integrantes dos três poderes. O que é que essa lei de abuso de autoridade vem falando sobre isso?
Bem, Luiz, ela apresenta uma série de sanções, né? Ela coloca no seu artigo 3º, elenca em um rol, que a gente chama não taxativo, não exauriente, né? Mas assim, num rol exemplificativo mesmo, contanto que ele coloca no artigo 2º. Me permitam ler, tá?
Fica à vontade, claro.
Pra ficar mais claro. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou funcional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não limitando a servidores públicos, militares ou pessoas a elas equiparadas, então, policiais civis, policiais militares, membros das Forças Armadas, membros do Poder Legislativo, senadores, deputados, vereadores, membros do Poder Executivo, magistrados, membros do Poder Judiciário, desculpe, membros do Executivo, presidente da República, prefeito, governadores, e do Poder Judiciário, magistrados, ministros de determinados tribunais que são magistrados também, desembargadores, membros do Ministério Público, promotores e procuradores, e membros dos tribunais ou conselhos de contas, então membros do TCU, dos Tribunais de Contas da União, dos municípios. Então, assim, é um rol que, como eu disse, não é exauriente, mas, assim, é exemplificativo. Pessoas que ocupam, né, que agem, né, que estão como agentes públicos ou como servidores, podem cometer o crime de improbidade administrativa. E quando você fala e neste momento atual do nosso país, em limitar, tolir e direcionar, vamos dizer assim, o comportamento de determinadas classes, né, de determinados membros dos poderes, sempre é visto com um certo cuidado, uma certa ressalva, principalmente pelo discurso de combate à corrupção.
Mas o legislador, e aí na felicidade do legislador, ele acabou, não vou dizer dando um tiro no próprio pé, porque em verdade isso acaba demonstrando a lisura do ato em si, da lei. O legislador fala sobre ele, inclusive, né? No momento que ele faça o abuso da autoridade, ele também está inserido nesse contexto.
Exato, porque todos estão sobre a égide da lei, todos têm que respeitar a lei, independente da função do cargo que ocupem, né? Todos são cidadãos e estão dentro de um Estado democrático de direito. Então, assim, o discurso que algumas pessoas propagam de que será para tolir esse combate à corrupção ou para mascarar determinado combate à corrupção, ele não é verdadeiro. Ele precisa ser olhado e analisado de uma forma muito mais detalhada, muito mais específica, porque ele não condiz com a realidade, né? A lei de abuso de autoridade, ela vem para punir os excessos, para punir, para dar também essa garantia ao cidadão, a tranquilidade de que ele, quando processado pelo Estado, né, quando ele está sobre dentro do sistema, seja o sistema criminal, o sistema de justiça, tanto os agentes, tanto as pessoas que compõem esse sistema, quanto eles estarão respeitando a lei. Porque
agora,
bons e maus profissionais existem em qualquer área. Então, assim, a gente não está direcionando, dizendo advogados, ou magistraturas, ou políticos, não está especificando, não está nomeando de forma pejorativa nenhuma dos cargos, nenhum dos membros dos poderes. A gente está apenas possibilitando e garantindo a essas pessoas também a saber que, atuando dentro dos limites da legislação, eles não podem ser atingidos. Porque, por exemplo, tem um dos artigos que dizem dar início a uma investigação, a um PAD, sabendo que aquela informação não é verdadeira, ou sabendo que não existem indícios ou justa causa para aquilo, existe uma penalidade para essas pessoas. Então, tanto para o cidadão, ou tanto para um dos membros, seja de qualquer órgão que for, que der início a essa investigação, a esse procedimento administrativo, contra uma pessoa que sabe que é falso. Então, assim, isso é uma proteção também. Isso tem que ser visto como uma proteção, tanto para a população, né, e claro que os magistrados, os membros do MP, nós advogados fazemos parte da população, mas é uma lei que visa resguardar o cidadão, dar essa tranquilidade.
Agora, doutora, essa relação da responsabilização efetiva, né? E aí, como é que fica aí?
Existem todos os órgãos, né, os poderes têm os seus órgãos corregicionais.
Certo.
Então, no caso, quando a ocorrência, né, de uma lei, na notícia de um acontecimento, de um crime de abuso de autoridade, o cidadão pode e deve procurar o Ministério Público, porque ele é o titular da ação penal, porque é uma ação penal pública incondicionada, ou seja, ele que irá mover e propor.
Não precisa ser o cidadão em fazer a denúncia.
Não, o cidadão vai fazer a denúncia, vai noticiar...
Noticiar o Ministério Público.
O Ministério Público ou a autoridade policial, que vai dar os devidos encaminhamentos para a verificação de ocorrência ou não de uma denúncia, né? De abertura ou não de um processo.
Mas se o cidadão desistir no meio do caminho?
O que é que acontece? A titularidade da ação penal é do Ministério Público. Caso o Ministério Público ele se mantenha inerte, como diz o Código de Processo Penal, durante 6 meses, essa ação ela passa a ser ação penal pública subsidiária. Então, o cidadão, o indivíduo, ele pode apresentar uma queixa. Então, assim, diante da inércia do Ministério Público. E a gente tem que ter delimitar muito bem. Inércia não significa que a investigação tenha que ocorrer da forma que você acredita que é a correta. Ou o processo da forma que você acredita que é correto. Ou seja, inércia é não, a não movimentação do Estado.
Não é o fato do...
Não é o fato do processo estar indo rápido ou não estar indo rápido, das diligências estarem ocorrendo ou não ocorrendo. Não, é sobre a inércia mesmo estatal, de não se movimentar, do Ministério Público não se mobilizar. Caso ele não se mobilize, a ação passa a ser penal pública subsidiária. Então, e no curso do processo, ou seja, as diligências, quem vai direcionar, quem vai movimentar, quem vai dar início e acompanhar esse procedimento na sua fase processual, a forma de resguardar a lei, enfim, é o Ministério Público. Então, ele é o titular da ação penal.
Então, tudo depende, em princípio... Quem
o Ministério
tem que...
Público. Se ele ficar inerte, o cidadão pode, como advogado, acionar a justiça para que as devidas providências sejam tomadas, tanto na esfera civil, quanto administrativa, quanto
penal. Do ponto de vista de vocês, da OAB, da comissão da OAB, essa medida, na forma da lei, ela ficou clara para vocês? Ela significa que é um retrocesso? Vocês enxergam que há um passo a mais dado a partir daí? Porque, olha, órgão regulador dentro de cada esfera existe, né? Uhum. O que a gente não pode efetivar é que se ele realmente funciona, né?
Pronto. A grande preocupação dos órgãos correligionais que a gente fala, né? Dos conselhos, enfim, das associações, dos conselhos, seja do CNJ, da própria AB... É a ideia que algumas pessoas têm do corporativismo. Que o corporativismo, que é a identificação de uma determinada classe, subestime ou impeça que a justiça, que o devido processo ocorra, né? Dentro a investigação, a apuração ocorra dentro dessas instituições. Então, assim, é importante lembrar que existem bons profissionais, existem profissionais rectos, existem profissionais honestos, e eles são a maioria nas nossas instituições. Bons e maus profissionais existem em todas, mas assim, a grande maioria dos entes dentro das instituições, dentro dos membros do poder público, seja judiciário, seja legislativo, são pessoas comprometidas com sua função, comprometidas com sua profissão, e vêm em determinadas condutas desviantes, improbas, abusivas, algo que mancha e que macula a sua atividade profissional. Então, tenha um cuidado. Então, assim, as penalidades, elas ocorrem. A gente precisa também confiar, dar um pouco mais de credibilidade e confiar nos órgãos correcionais das instituições, seja da Polícia Civil, seja da OAB, seja da Magistratura, seja do Ministério Público. E, paralelamente ou concomitantemente, você pode e deve exercer o seu direito de ação perante o Estado.
E esses efeitos das condenações?
Para alguns membros, por exemplo, do Executivo, existe a perda do mandado da função pública, né, que pode acontecer de 1 a 5 anos. Ou, na verdade, inabilitação no exercício de função de cargo de 1 a 5 anos. E, especificamente, no caso do político, né, do Poder Legislativo, dos efeitos dessa condenação, precisa ter uma reincidência específica. Ou seja, na sentença penal, né, saiu da área dos órgãos correcionais, está falando do processo, né, da configuração do crime de abuso de autoridade, precisa ter uma reincidência específica. Ou seja, na fundamentação da sentença, o juiz precisa dizer que para a tomada, né, para essa condenação ter o efeito de inabilitação pelo período de mandato, função pública, período de 1 a 5 anos, dizer que existe uma reincidência específica no crime de abuso de autoridade. Ou seja, não foi a primeira vez que isso ocorreu, não é a primeira condenação. Então, assim, as condenações, elas variam muito. Por exemplo, existem as penas restritivas de direito. Então, assim, que são estipuladas pelo artigo 44 do CPP. Então, assim, o regramento sobre se determinada pena é cabível, se determinada medida restritiva de direito, está no CPP. Então, assim, se cabe ou não cabe, a gente tem que voltar para a codificação processual e observar.
Para os policiais também, doutora? Essa relação de efeito das condenações? Como é que funciona isso para a gente, para o agente policial?
Para o agente policial.
Que acaba sendo sempre a pergunta...
O foco principal.
O foco principal.
Vamos dizer assim, né? É onde a demanda é a porta da violência, é o que recepciona, né? Vamos dizer assim, na justiça criminal... É a porta de entrada, é a delegacia.
É porque quando todo mundo fala policial, em abuso de autoridade, é abuso de autoridade policial.
Do abuso de autoridade policial. Não se restringe a eles, a lei vem dizer isso, não se restringe a eles. Mas tanto nos órgãos de correção quanto no acionamento mesmo, judicialização, é possível sim. Então, assim, tem uma série de efeitos em condenações específicas que podem variar. Da suspensão da atividade, a multa, a detenção, vai variar muito de acordo com o tipo estabelecido.
Deixa eu falar com você. Eu estou conversando com a doutora Maria Brito Alves, ela é representante da Comissão de Direito Criminal. Deixa eu falar um pouco com você sobre a ação da comissão. Meu tempo está acabando aqui. Queria falar um pouco sobre as ações da comissão. Vou tirar um pouco a senhora do fogo. Vou deixar a senhora num negócio... O que é que a comissão, nesse momento, qual é a diretriz da comissão? O que é que Fabrício tem dito? Olha, é que gostaria que a comissão, de forma independente, mas caminhasse nesse viés, dessa forma. O que é que tem acontecido?
Pronto. A gestão da OAB, né, é uma gestão muito aberta. Ela está para recepcionar os advogados. Então, assim, no sentido de que você tem a contribuir, a discutir, a colaborar para o fortalecimento da classe da advocacia baiana, né, para enaltecer essa profissão que eu falo com muito orgulho e com um brilho nos olhos, assim, mesmo eu não sendo mais jovem advogada.
Você é uma jovem advogada.
Não, mas assim, segundo o estatuto do OAB, o regramento do regimento, não sou mais. Já passou os 5 anos, então...
Já não é mais jovem advogada.
Já não é mais jovem advogada, mas assim... É sempre uma gestão de construção coletiva. Então, nós nos reunimos, a Comissão de Direito Criminal, 2 vezes por mês, a cada 15 dias, numa segunda-feira, na sala das
aberto para todo mundo.
Abertos aos
advogados.
Aos advogados que estejam interessados e aqueles que...
Bacharéis também?
Aos advogados inscritos na ordem da advocacia.
Só os inscritos.
Isso. E os estagiários que também tiverem registrado na OAB. Participando das reuniões, contribuindo, né? A gente tem muito trabalho, a advocacia baiana e a advocacia criminal como um todo, ela é muito
discutida,
muito questionada, sim, em alguns pontos, sim. Porque estamos nessa linha de frente também, né? Então, assim, o objetivo da comissão, e eu falo com muita veemência e com muita certeza, é propiciar o diálogo entre as instituições. Então, assim, desde que eu faço parte, desde o início desse ano, que eu faço parte da Comissão de Direito Criminal, a gente tenta propiciar esse diálogo e trazer esse diálogo para a população.
Tem alguma ação vigente nesse momento?
Temos algumas ações vigentes. A gente teve uma discussão sobre o pacote anticrime.
Sim, isso deve ter sido uma discussão fantástica.
A gente saiu da sede da OAB, levou para um teatro de uma instituição, de uma faculdade daqui de Salvador, em Ciba, que abriu as portas do teatro. Então, foram 2 dias. Foram
lotado?
2 dias. Teve um quórum, a depender da mesa, um quórum significativo, relevante. Então, assim, tornar acessível essas discussões criminais, políticas, legislativas é um dos objetivos, né? Trazer para a população a importância dessa construção, desse processo democrático como um todo. Então, existiu esse evento, esse audiência pública sobre o pacote anticrime, porque é outra discussão que é colocado, veiculado como mil maravilhas, mas ela fala sobre supressão de direitos e garantias fundamentais. E no Estado Democrático de Direito, essas supressões, essa barganha com o que está estabelecido na Constituição, que é tão nova, mas que é tão potente, tão feita com tanto discernimento e que promove, que tenta garantir a isonomia, a gente precisa ter um cuidado quando a gente fala em mexer e remexer e sobre um discurso de achar culpados e condenados e tentar relativizar tudo. Então, existiu esse conjunto essas audiências públicas sobre o pacote anticrime, sobre tráfico de drogas. Existe na verdade, um ciclo de palestras. A gente fez um convênio, na verdade não foi nenhum convênio, foi um acordo com o pessoal do Sindipoc, que é o Sindicato dos Policiais Civis, em que a gente fez um ciclo de palestras. Foram três, a gente combinou quatro, e só vai ter o último vai ser ano que vem, o que ocorreu, o último desse ciclo de palestras foi na sexta-feira, foi justamente sobre a lei de abuso de autoridade. Então tivemos membros da Polícia Militar, membros
Sindipoc da Polícia deve Civil. Estar, hein? Sindipoc precisa saber do que é que está acontecendo mesmo.
Membros da advocacia, da magistratura, da promotoria, discutindo a lei de abuso de autoridade. Então, antes dessa última palestra, teve uma palestra sobre o assédio moral no ambiente de trabalho, no caso, dentro das corporações militares e dentro dos escritórios de advocacia, e a outra sobre violência doméstica contra a mulher. Então, assim, a gente traz tentando sempre, buscando sempre diversificar e trazer mesmo a sociedade, porque fazemos parte dela também.
Se eu quiser falar com o Marcos Melo lá, que meu tempo acabou de estourar. Se eu quiser falar, quero falar com a comissão. Como é que eu faço para falar com a comissão de direito criminal lá?
A comissão de direito criminal é só entrar em contato com a OAB. Na página da OAB tem um e-mail direitinho da comissão e os telefones de contato. Nós também temos agora uma página recente, entramos no mundo virtual.
Opa.
@ comissão direito criminal OAB Bahia.
@ comissão
direito criminal OAB Bahia.
Só estão os melhores lá.
E lá vocês vão poder...
Você citou três nomes aqui que...
São maravilhosos. Estão lá auxiliando com toda experiência, com toda técnica mesmo, esse desenvolvimento. Então tem esse ciclo de palestras. A gente teve também reuniões com membros da magistratura para falar sobre as audiências de custódia, sobre as pautas mesmo da LID, da atuação mesmo advogada criminalista, né? Na audiência de custódia, nos fóruns criminais. Então, assim, a gente precisa também desse retorno da classe, né? Dizer o que é que tá acontecendo, quais são suas dificuldades, para que a gente possa atuar de forma mais específica e mais célere. Então, todos estão convidados a quem quiser contribuir e participar. É claro, participando das reuniões, estando ativamente comprometido, existe uma portaria, né? Sai uma publicação, uma nomeação de que você faz parte da comissão. E aí, o trabalho continua.
Doutora Maria, eu queria agradecer sua presença aqui. Muito obrigado por sua vinda. Meu tempo está mais que estourado. E a gente vai, mas é um assunto tão dinâmico que eu realmente, se deixar aqui, eu vou passando dos limites até o meio-dia. É um assunto que tem muita discussão. Queria que você mandasse um abraço mais uma vez a todos os membros da comissão, na pessoa do professor Marcos Melo, essa sumidade do direito criminal. Entendeu? Um homem fantástico, totalmente, totalmente diferente do tempo dele. Ele será lembrado daqui a 50 anos como um dos juristas excepcionais que essa terra já teve. E eu queria que você mandasse um grande abraço em meu nome para ele, viu?
Vai deixar.
Queria agradecer sua presença aqui mais uma vez. Queria agradecer também a presença aqui da nossa assistente jurídica, doutora Lorena, nossa representante jurídica aqui da Fundação Paulo Jackson. Doutora, muito obrigado por sua presença, viu? E eu vou ficando por aqui. Lembrando que você é o seguinte, você pode seguir acompanhando a nossa programação pelo site no endereço eletrônico www.radioalba.org.br ou pelos nossos aplicativos que já estão disponíveis, tanto em Android como iOS. Você pode também ouvir essa entrevista, essa ou qualquer outra entrevista, pelo site da OAB, www.oab-ba.org.br, e você pode acompanhar também pelo podcast da OAB, que é OAB em Pauta. Você pode ouvir tanto pelo Deezer, pelo Spotify ou pelo Castbox, tá bom? A gente fica por aqui e em breve a gente volta com mais outra entrevista sexta-feira aqui na sua Rádio Alba. A todos um grande abraço. Até semana que vem. Tchau.
OAB em Pauta.